cadeira de massagem e café no Capricho. Unidades, Centro de João Pessoa, Mangabeira Josefa Taveira, Guarabira Centro, Santa Rita Centro, Pato e Centro. Trabalhamos com vários tipos de lentes. Alif Laboratório Ótico, a melhor da região.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será no sábado, dia 4 de julho de 2026, entre 10 e 15 horas, em alguns pontos do Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o cadastro e o número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca. Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, pontualmente 5 da tarde.
17 horas e um ponto aqui na capital paraibana.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 Minutos, primeira edição. O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz, agora, na Arapuã FM. Rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Buscando soluções. Em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley, comenta a situação da coleta de lixo na cidade, cita a experiência com licitações e recomendação do prefeito Léo Bezerra.
Pode melhorar. Na mesma participação, Dinho Dowsley, ele fala que a Zona Azul foi um pedido do setor do comércio aqui de João Pessoa e pondera que o sistema de estacionamento rotativo pode melhorar para atender melhor a população.
Para tornar mais acessível a consulta dos gastos, novo portal da transparência é lançado e governador Lucas Ribeiro reforça os avanços da ferramenta que permite à população um acesso mais rápido e facilitado às informações públicas.
Respeito ao cidadão que esteve presente na solenidade e falou com a nossa reportagem, foi o novo, sobre o novo portal da transparência, foi o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, que ressaltou a importância para a sociedade um portal mais moderno.
Ações do Estado durante as chuvas. Questionado sobre como o governo tem agido no combate aos prejuízos causados pelas fortes chuvas no último fim de semana, Lucas Ribeiro fala dos esforços da gestão em prestar auxílios, em especial na prevenção.
Trazendo tecnologia para o Brejo da Paraíba, fábrica de motos elétricas é inaugurada na região de Guarabira e promove geração de emprego e rendas na região. E de acordo com o empresário Tera Claudino, fortalece o Brejo paraibano.
Modelo para o Estado. O senador Efraim Filho esteve presente no lançamento da fábrica em Guarabira e ressaltou a importância de incentivos para o empresariado.
E teve cobrança ao prefeito. Aprovados em concurso da educação de João Pessoa, que estão ocupando o cadastro de reserva, fizeram manifestação na capital, onde exigiam a chamada por parte do prefeito Léo Bezerra.
E agora os destaques da área policial. Em Campina Grande, homem invade a casa da ex-companheira para tentar reatar o relacionamento e é preso pela PM.
Combate aos crimes contra criança e adolescentes. Polícia Federal deflagra a Operação Guardião Digital e cumpre mandado de prisão à apreensão de material pornográfico contendo exploração sexual de criança.
E no Brejo, o homem é preso em Alagoa Nova devido a uma operação, durante a Operação Mestre das Armas, com um verdadeiro arsenal de guerra.
Ou 60 minutos sem apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Na produção, Fabiano Melo.
Você participa do programa 60 Minutos através dos telefones 3249-2095.
Repita:
3249-2095. Ou manda mensagem de áudio para o WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve esse número e mande áudio:
98206-6060.
O 60 Minutos é gerado para toda a rede Arapuã de Rádios através da cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Nós estamos ao vivo também em Campina Grande, na 107.3 FM. E na Arapuã FM Cajazeiras em 98.5.
O 60 Minutos também é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 e HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br, e também estamos no YouTube, no canal da TV Miramar. São 5 da tarde, 5 minutos na Paraíba, tudo igual, 5 e 5. O 60 Minutos desta terça-feira, 30 de junho de 2026.
Para quem não tem tempo a perder.
Começou!
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber. 60 minutos, as informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM. Sessenta minutos.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém.
A rádio que a Paraíba ouve, Arapuã FM.
Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo.
5 da tarde, 6 minutos na Paraíba, 5 e 6. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa tarde pra você que tá com a gente também na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD digital. Chegando nesta terça-feira, 30 de junho de 2026, com mais uns 60 minutos. Em duas edições para você, a primeira edição até às 6 da noite, trazendo informações da área do nosso dia a dia, né? Informações que mexem com o nosso cotidiano. E a partir das 18 horas, o tirinete da política, na segunda hora, na segunda edição, até às 19 horas, trazendo os bastidores da política, as articulações, tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite de terça-feira, aqui através da sua Arapuã FM e das emissoras que estão conectadas conosco na rede Arapuã de Rádios. E eu, Cacá Barbosa, como sempre, não estou sozinho, estou ao lado dele, Washington Luiz, WL, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Cacá. Meus cumprimentos a toda a nossa equipe de produção, a você que nesse momento está nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, é sempre uma satisfação honrosa nessa tarde de sexta-feira, onde ficaremos até as 19 horas.
Tarde de terça-feira, homem.
Foi de sexta.
Terça.
Foi de sexta.
Não, terça. Não, terça.
Você entendeu sexta também?
Não, mas foi terça-feira.
Entendi sexta, foi. Então eu tô viajando.
Exatamente. Agora. Mas vai chegar a sexta.
Vai chegar a sexta, vai chegar a sexta.
Com certeza. E que venha a Noruega.
Pois é, eu ia fazer duas pontuações antes de chegar na Noruega. Eu ia seguir a ordem cronológica das coisas.
Sim.
Primeiro, ontem nós saímos daqui acompanhando o jogo da Alemanha com o Paraguai.
Isso.
E deu Paraguai. Inclusive, Fabiano fez uma postagem no Instagram dele, botou a música da Galopeira e me marcou. Tem aí a Galopeira? Procura aí a música Galopeira aí.
Rapaz.
Porque meu amigo, inclusive hoje, inclusive o presidente do Paraguai, hoje é feriado lá. O presidente decretou o dia de hoje feriado.
E não era pra menos.
Pra comemorar. Não é, pois é.
Não era pra menos.
É essa mesmo. Essa mesmo. Aumenta aí em homenagem aos nossos irmãos paraguaios que eliminaram a Alemanha. Olha aí que beleza, olha aí que beleza. Aumenta.
Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sobre o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também.
É isso, amigo. Ontem foi... As paraguaias e os paraguaios estão hoje sorridentes a bailar porque
eliminaram a toda poderosa Alemanha. Ei, o 7-1 saiu caro pra Alemanha, viu?
Muito caro. Porque
depois daquele 7-1, a Alemanha nunca mais foi gente.
Foi. Colocaram nela um...
Uma maldição.
É, uma maldição.
Ei, tu vai fazer 7-1 no Brasil, mas tu vai sofrer, Alemanha. De
defeito.
É. E... aí pronto, aí teve isso, né? Madrugada, Marrocos mandou a Holanda pra casa.
Essa Copa de surpresa.
Meu irmão, tava dando Holanda até o finalzinho do segundo tempo. No finalzinho do segundo tempo, Marrocos me faz um gol. 2-2. Aí vai pra prorrogação, ninguém resolve nada, cobrança de pênalti. O cara... ó, ei, foi um negócio. Um festival de pênalti mal batido e de defesa. E foi um negócio pavoroso. Mas aí, nesse final das contas, deu Marrocos. A Holanda foi embora pra casa. E hoje à tarde... conhecemos o nosso adversário de domingo, Haaland e Companhia Limitada, o time da Noruega, que vai nos enfrentar domingo, 5 da tarde, na Copa do Mundo, pelas oitavas de final. Gostou do adversário, WL?
Olha, pra mim é menos traumático que Costa do Marfim. Pra mim.
Como assim, menos traumático?
Menos traumático. A Costa do Marfim. Na minha opinião, é um time de maior pegada.
Verdade. Não, futebol africano como um todo, né?
Ele é um time de maior pegada, ele é um time de um poder, de uma força física muito grande. E outra coisa, um futebol rápido. Você veja que eles empataram o jogo de forma muito, muito autêntica. Eles deram calor na Noruega. Deram
calor na Noruega.
Não, o Haaland
no final ali resolveu a questão.
E outra, a Noruega tem alguns jogadores bons, agora a força deles está na altura.
É.
Uma força daquela, uma zaga daquela alta como eles têm, para pegar Vini Júnior e Hendrick.
O que que eles vão fazer?
Não vão
o que, segurar, que eles vão fazer? Eles vão fazer igual o Japão fez. Vão tentar anular Vini Júnior.
É.
Só que o Ancelotti, o técnico Ancelotti, já disse que Hendrick deve começar jogando domingo. Então o que é que vai acontecer? Os caras vão tentar anular Vini Júnior. Hendrick solto ali. Então pode ser que a coisa dê pé. E aí fazendo nosso trabalho, a nossa defesa fazendo nosso trabalho de segurar e de anular o Haaland do outro lado, talvez dê pé a coisa. Agora,
eu achei eles muito pesadões.
É.
Eles não têm um futebol rápido, ágil. E outra, se for partir para os valores individuais, o Brasil dá de lapada. Agora, não pode é subestimar.
Não pode subestimar.
Não
feito
pode
Japão
subestimar,
fez, né?
Exatamente.
O Japão tentou subestimar nós.
Aí não dá.
Aí deu águia pro Japão.
Não, não, não dá. E outra coisa, é um jogo para no segundo tempo, aos 10 minutos, Neymar entrar.
Eu também acho.
É jogo pra ele.
Acho que tá na hora de Neymar entrar.
É a hora de jogo pra ele. A característica da Noruega no segundo tempo, ele entrando no segundo tempo, ninguém segura ele, não.
Eu vou estar se benzendo ali.
Não.
Agora, é o seguinte, eu acho que tem espaço, porque o que é que tá acontecendo? Hoje a CBF confirmou que a lesão de Lucas Paquetá não é bacana. Paquetá tá com uma lesão no músculo, no posterior da coxa esquerda. A CBF não deu previsão de retorno. Segundo a nota da CBF, a nota da CBF diz somente que o Paquetá vai seguir um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Uma resposta semelhante à que foi dada quando o Rafinha se lesionou, que também foi no posterior da coxa, só que direita. Então a expectativa aí é que o Paquetá desfalque a seleção.
Não fez uma boa partida.
E pode utilizar o Hendrick na vaga de Paquetá, só que aí como Paquetá não inicia jogando, quem deve iniciar jogando domingo será Hendrick, atendendo o pedido de 190 milhões de treinadores, todos pedindo o Hendrick pra jogar.
E ele mudou no segundo tempo.
Foi.
Ele, queira que não, ele mudou porque os japoneses passaram a se preocupar com ele. Duas arrancadas que ele deu, os japoneses começaram a ficar, sabiam que ele era o cara, né?
É.
Mas vamos ver. Eu, sinceramente, na minha opinião, pode até ser que eu esteja enganado. Mas... é menos traumático a Noruega do que o Costa de Marfim e o próprio Japão.
Eu sei o seguinte,
estão deixando a gente acreditar, estão. Mas eu continuo reticente.
Sim.
Eu continuo reticente com esse time.
Não, tem que ser.
Eu continuo não alimentando grandes esperanças.
Na verdade,
eu quero ser surpreendido com o Hexa.
Não. É, o que nós devemos pensar é o que está acontecendo com as grandes seleções. Ninguém acreditava no Brasil, ele está seguindo em frente.
É.
Essa máxima aí pode ser que dê certo.
Pode ser que dê certo.
E outra coisa, os dias em que o Brasil jogou, tem que apelar agora para outro santo, porque ele jogou no primeiro santo, foi Santo Antônio.
É.
Depois foi São João.
São João.
E ontem foi São Pedro e São Paulo.
São Pedro e São Paulo. Aí não tem mais santo. Domingo agora não é dia de santo nenhum.
Então tem que pedir a todos os santos. Domingo.
Domingo não é dia de santo nenhum.
Tem que pedir a Deus e dar força. Agora, eu acredito que o esquema da seleção brasileira contra a Noruega, em termos de valores de nível, é infinitamente superior. Porque tem jogadores para decidir. E outra coisa, que eu gostei muito, muito cuidado com aquele goleiro dele, muito bom.
É bom.
Muito
bom. Olha, hoje ainda tem, daqui a pouquinho, 18 horas, França e Suécia. Eu sou Suécia desde menino. Óbvio. Eu vou todo. Do que eu torço pra França, Fabiano?
Não,
Suécia, desde menino. E 10 da noite tem um jogo legal pra assistir, viu? México e Equador.
É o time da casa.
É o time da casa. O time do México tá. Eu gosto do time do México. Então, México e Equador no estádio Azteca. Agora, amanhã, guerreiro. Amanhã. Ah, não, não é amanhã, não.
Sexta.
Sexta-feira.
Argentina.
Eu tô contando. Porque eu tô querendo logo que aconteça esse jogo. Tô querendo logo que aconteça esse jogo. Argentina e Cabo Verde.
Vozinho.
Eu tô louco. Ei, você sabe que eu tinha. Eu não sou nenhuma avó baiana pra ter as previsões furadas e as visões furadas. Mas eu tive uma visão, senhores. Eu tive uma visão. Vozinha vai fechar aquele gol. Vai levar o 0x0 para a prorrogação. Vai levar o 0x0 nos pênaltis. Vozinha vai pegar um pênalti batido por Lionel Messi e a Argentina estará fora.
Se você acertar, eu tenho que pedir a você o número da loto.
Isso está gravado.
É.
Eu posso estar errado, mas eu gostaria de não.
Que hora é o jogo da Argentina?
Jogo da Argentina, 7 da noite, sexta-feira.
7 da noite?
7 da noite, sexta-feira, em Miami.
Pronto. É o tempo que a gente termina aqui o programa.
É o tempo que a gente termina e vai embora.
Mas qualquer coisa a gente fica assistindo por aqui mesmo.
É, exatamente.
Não
é
não.
5h17 na Paraíba.
O doutor Veraldo, que é delegado seccional lá da Zona Sul, tá mandando um abraço pra gente. E feliz com a vitória, tá dizendo que nós vamos pra cima.
Vamos pra cima. 5h17.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
Você também pode dar o seu pitaco, tá? Você pode mandar seu zap pra gente aqui. Já tem gente mandando, daqui a pouco a gente vai colocar no ar. Manda seu áudio pra cá, 98206-6060. 98206-6060 é o WhatsApp dos 60 minutos. WL, ontem quem deu entrevista aqui no Sistema Arapuã, mas
principalmente
ao jornalista Bruno Pereira no programa Frente a Frente, foi o nosso presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dausley, que amanhã Dinho realiza um sonho. Amanhã Dinho realiza um sonho, que é a inauguração da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Amanhã, 16 horas, amanhã, 4 da tarde. Abraço ao meu amigo Raels Galdino, narrador. Abraço pra você, Raels. Obrigado pela audiência. Presidente Dinho Dausley inaugura amanhã a sede da Câmara Municipal, solenidade às 4 da tarde amanhã. E ontem ele deu entrevista a Bruno Pereira no Frente a Frente da TV Arapuã, falando sobre vários temas, falando sobre vários assuntos. A gente tem dois recortes aqui que são interessantes. O primeiro, ele fala sobre a situação da coleta de lixo na cidade. Vereador Dinho Dausley, que, dada a hierarquia do cargo, é o vice-prefeito de João Pessoa. Não é? Dinho Dausley hoje é o vice-prefeito de João Pessoa. Presidente da Câmara. E além, né? Presidente da Câmara e vice-prefeito. Dinho Dausley comentou a situação da coleta de lixo, falou da experiência dele com licitações e recomendou uma ação do prefeito Léo Bezerra. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dausley.
Porque a empresa que ganhou o certame e a licitação não quer entregar a parte que ela faz e, ao mesmo tempo, a prefeitura tem que fazer uma nova licitação. E isso é burocracia. Agora mesmo eu enfrentei esse problema para a compra dos móveis na nova sede da Câmara, que se eu não fosse para cima e com o próprio recurso próprio comprado alguns móveis, a gente não ia inaugurar agora, no dia 1º agora, a quarta-feira, a Câmara Municipal. Porque na licitação houve várias contestações, né, de licitação de outras empresas. E hoje existe esse problema jurídico do lixo. A prefeitura é uma realidade, o prefeito reconheceu, e enquanto não mudar...
Então o senhor está trazendo aqui que o problema é da empresa que está no momento, que ganhou uma licitação, que não está cumprindo o que foi acordado do contrato.
Justamente o que o prefeito Léo disse, que já notificou a empresa não quer desistir do contrato, e aí juridicamente está uma batalha jurídica.
Enquanto a Câmara tem alguma solução para se resolver, legislativa?
A Câmara não interfere na administração, a não ser num caso de uma fiscalização ou um desvio que está acontecendo por parte, que não é o caso. O que está acontecendo é por parte de uma empresa que não está conseguindo executar o que ela ganhou na licitação. E aí, esse embate jurídico, que a empresa não quer desistir do contrato e a prefeitura tem que fazer um emergencial para substituir a empresa. Isso acontece, inclusive, aconteceu.
Então, é a melhor saída se fazer isso urgente, se romper esse contrato, chamar uma nova empresa?
Aí eu te confesso que aí, é como eu digo, administrar é contrariar interesse. Eu não tenho conhecimento de qual será a melhor alternativa. Aí o prefeito vai ter que ter uma decisão a ser tomada. Eu, lá na Câmara, tomei uma decisão de comprar o imóvel, aderi uma ata da Marinha e fiz a compra, quase R$1 milhão do imóvel do plenário, porque senão ia passar o prazo, inclusive, até da entrega. A construtora entregou, inclusive, o prédio, e a gente não poder voltar às sessões agora, depois do recesso, no plenário novo. Porém, o ar-condicionado, o som, a parte técnica, telão, painel eletrônico, tudo já funcionando em perfeita condição. Só faltando os móveis, que era a contrapartida por parte da prefeitura. Eu devolvi um recurso para a prefeitura para ela licitar esses móveis e me devolver os móveis, que é a parte dela. Porque a Câmara Municipal foi construída com recursos próprios. A gente fez um financiamento, eu fiz uma economia para pagar as parcelas. E aí é o que o prefeito precisa tomar uma decisão. E isso aí cabe a ele. Apesar de ser o vice-prefeito da cidade, né?
Mas não posso exercer. Constitucionalmente é o vice-prefeito. Mas assumir, tem que estar ali na condição. Né? Mas tem que estar ali na condição de conselheiro, né? De alguém que é aliado, que é próximo.
Se for consultado, darei minha opinião, mas isso é uma parte administrativa que cabe aí ao prefeito Léo, junto com a Enlu, tomar uma decisão.
60 minutos.
Bom, então tá aí o vereador Dinho Dausley dando aí a sugestão a Léo Bezerra. Faz um contrato emergencial e troca essa empresa.
É, porque essa empresa tem dado um problema seríssimo. Ela já vem ocasionando uns problemas desde o ano passado. Então, como existe um processo licitatório, o processo licitatório tem que ter o aval da justiça, então requer... Léo está ciente da situação, a procuradora jurídica do município também. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque eu acredito que deve haver novidade.
Muito bem. Além disso, nessa mesma entrevista, Dinho falou que a Zona Azul de João Pessoa foi um pedido no comércio da capital. Que, por sinal, aí vamos aqui comentar aqui. É o mesmo comércio que hoje reclama, né? E ele pondera que a Zona Azul pode melhorar para atender melhor a população. Vamos ouvir Dinho Dausley comentando a Zona Azul da capital.
Inclusive uma solicitação do CDL, o próprio CDL e a Associação Comercial, que eles que pediram, porque não tinha estacionamento no centro da cidade. Hoje, infelizmente, é uma realidade de você, agora a Zona Azul existe em todos os outros estados. Você vai a Gramado, tem a Zona Azul, tem que se pagar. Vai no Rio de Janeiro, São Paulo, tem todo canto hoje, é uma realidade dessa. Até para inibir muitos veículos dentro do centro da cidade justamente para ter a rotatividade. E era uma coisa que não tinha. Os próprios comerciantes e os funcionários colocavam o carro estacionado no centro da cidade e você ia para o comércio, não tinha onde estacionar. Não tem. Um edifício garagem, não tem, que é a contrapartida. Inclusive, essa empresa ela tem que fazer um investimento em a construção do edifício garagem aqui no centro, em contrapartida da exploração da Zona Azul, que está suspensa agora, né, devido a uma decisão judicial. Mas foi o próprio CDL que solicitou à prefeitura a implantação. Sempre existiu Zona Azul em João Pessoa.
É possível melhorar algo? O senhor tem alguma sugestão?
Não,
por exemplo,
dúvida.
A questão do valor, que há uma cobrança, inclusive um valor exagerado, de R$3 a hora.
Tem que discutir, chamar a empresa. Ó, tem uma viabilidade aqui, sim. Ver a fração de hora, estender horário, colocar mais pessoas na rua para o atendimento, mais máquinas para ser atendida. Lógico que isso aí é um diálogo que tem que existir, mas hoje é uma realidade. Não tem. Aliás, a Zona Azul sempre existiu. Era R$3. Eu me lembro na gestão de Cartacho, aí quando a candidata a prefeita de Cartacho, Dilma, se lançou candidato, suspenderam. E aí a cobrança não foi mais... Mas existiu a Zona Azul na época de Ricardo Coutinho, na época de Agra, na época de Luciano Cartacho. Sempre existiu a Zona Azul. Era R$3, né? Você cobrava a cartela R$2,50. Se eu não me engano, R$2,50. Era uma cartelinha, poucas pessoas na rua, mas sempre existiu. Quando a Dilma foi candidata a prefeita, suspenderam essa cobrança, não teve. Aí na gestão de Cícero não foi implantada. Quando implantou... A crítica, porque administrar é contrariar interesses. Na verdade, quando você coloca uma função dessa, um equipamento desse para funcionar e ter uma rotatividade, vai haver críticas também do outro lado. Mas pergunta ao CDL e o comércio de João Pessoa se eles concordam ou não. É uma solicitação deles. Isso foi uma reivindicação deles que a prefeitura atendeu. Então, assim, na verdade... É uma realidade que está implantada em todo canto, mas eu acho que tem que ter, sim, diálogo com os comerciantes, com a população, a extensão de horas, a redução na cobrança, para justamente ficar uma coisa bem adequada.
Arapuã FM.
Eu sempre defendi aqui, continuo defendendo, a importância da Zona Azul. Precisa disciplinar o trânsito, hoje você encontra vaga com mais facilidade, etc, etc, etc. Antigamente não tinha, antigamente era um inferno estacionar no centro, aquela coisa toda. Minhas críticas sempre foram ao formato, ao modelo adotado para a execução da Zona Azul. Mas, e que de fato foi um pedido do comércio, a gente sempre soube. Né? Mas é o mesmo comércio que... Será que é porque o comércio se arrependeu de ter... solicitado a Zona Azul?
Sim.
Como é que de fato foi um pedido do comércio? Foi. Isso a gente sabe. Muita gente não lembra, mas a gente sabe. É um caso a se acompanhar e analisar. Mas
na verdade, que o problema do comércio hoje, aqui em João Pessoa, é outro. Não é Zona Azul.
É outro.
Não é Zona Azul.
É outro.
O problema é exatamente outro. São outros pontos que precisam ser discutidos para ajudar o comerciante no centro da cidade. Zona Azul é um motivo que estou encontrando para dizer que o comércio não está bom, mas não tem nada a ver com a outra.
Tem nada a ver.
Nada a ver com a outra.
É muito maior.
É uma
conjuntura, é toda uma situação. É tanto que nas grandes datas, nas datas festivas...
O comércio muda.
O comércio muda. Esse mês de junho agora...
Foi melhor do que o do ano passado.
E olha que eu digo o seguinte, eu ando no centro. Hoje, inclusive, andei pelo centro. Muita gente que dizendo que assiste a gente nos 60 minutos. Agradecer o Léo do Coco, lá no centro. Diz que ouve a gente, acompanha a gente todo dia. Eu ando no centro, vejo e percebi que nesse mês de junho a movimentação no centro, no comércio, foi maior. Nas datas festivas, a movimentação é grande. Então não é Zona Azul, né?
É não.
5h28 na Paraíba, 5h, 28 minutos. Sobre o intervalo, na volta, tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, 98206-6060. 98206-6060. Você pode mandar sua mensagem pra cá. Tem a ligação, tem o 3249-2095 pra você participar também. Vamos liberar o telefone depois do intervalo. E já a gente fala do lançamento do novo portal da transparência que o senhor, Washington Luiz, acompanhou hoje.
Exatamente. Muito bom, por sinal, numa ferramenta importantíssima. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Abraçar meu amigo, meu irmão querido, que acaba de mandar uma mensagem pra mim, Ramon Schneider.
Ô, vai rolar, rapaz, lindo! Gente boa demais,
gente,
viu?
Gente boa demais.
Sou fã desse rapaz,
viu? Também, viu?
Sou fã dele.
Cara, é de uma energia fora do comum. Energia.
E outra coisa, viu? O sucesso que esse rapaz hoje, a simplicidade que ele traz consigo,
é,
né, rapaz?
É uma figura.
É fantástico.
Ramon, cara, meu irmão, um beijo no coração, meu velho. Obrigado, exatamente, pela audiência, obrigado pela
companhia. Trazendo um dia aqui, vamos numa sexta-feira? Vamos
trazer uma sexta-feira,
Ramon, né? Vem aqui numa sexta-feira um dia pra gente bater um papo aqui, meu irmão.
Vamos, né, embora, vamos embora. Vamos. Pra gente animar uma sexta-feira dessa.
Vamos, vamos.
5:30, a gente volta já nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo pra perder.
Ele já disse que vem. Até já.
60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil!
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Brasil!
FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será no sábado, dia 4 de julho de 2026, entre 10 e 14 horas, em alguns pontos do Valentina, em João Pessoa. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o cadastro e o número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa.
O seu futuro merece começar em uma instituição de excelência. No Uniesp, você encontra a estrutura, o ensino e as oportunidades para ir mais longe. Mais que uma graduação, protagonismo no mercado. Além do vestibular agendado, você também pode ingressar com sua nota do Enem, transferência ou entrar pela segunda graduação. Escolha quem tem nota 5 no MEC. Inscreva-se em iesp.edu.br. Vestibular Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira mensalidade R$ 59,00 pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Toda cidade que cresce precisa de instituições preparadas para o futuro. João Pessoa cresceu e a Câmara Municipal cresceu junto. Agora, a Casa do Povo ganha uma nova sede. Um espaço mais moderno, mais acessível e preparado para aproximar ainda mais o cidadão das decisões que ajudam a construir a nossa cidade. Mais do que um novo prédio, um novo capítulo da história do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Lojas Eletropolo, Lojas Eletropolo, tem tudo que você precisa. Maior mix de produtos de toda Paraíba. Grande variedade de materiais industriais. A economia é garantida, aqui você faz. Material elétrico, hidráulico, iluminação. Lojas Eletropolo é tradição.
Lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
São João Animado tem cuidado no coração e faz golaço quem não solta fogos nem balão. É campeão quem bota consciência na brincadeira, porque a boa convivência vale mais que a fogueira.
Tem hábito que muda o jogo e tem plano que é pra vida. Viva a Saúde Básico Unimed João Pessoa, a partir de R$222. Ligue 21-0604-40 e contrate já Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda!
Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
Arapuã FM.
Cinco da tarde, 36 minutos, 5:36, 982-06-6060 é o WhatsApp dos 60 minutos. Você participa com a gente, manda seu áudio pra cá. Portal da Transparência, Austin Luiz, você acompanhou hoje o lançamento?
O lançamento hoje às 9 horas da manhã, lá na sede da Procuradoria, com a presença do governador Lucas Ribeiro. Nós tivemos uma apresentação por parte do representante da CODATA, que é o Ricardo Anastácio. Ele fez questão de mostrar os novos mecanismos a serem adotados. O governador Lucas Ribeiro fez questão de mostrar que precisa ser dada transparência a todas as ações de governo, e nesse portal será tanto mais fácil para acessar e mais dados para que você possa ter a convicção.
Vamos ver o governador Lucas Ribeiro falando sobre essa nova ferramenta, o novo portal da transparência do governo do estado. Vamos lá.
Uma das prioridades da nossa gestão, que em esse curto período lança, né, essa inovação. O portal obviamente já existia, mas estávamos trabalhando num novo portal para trazer mais transparência, porque a gestão que quer ser transparente, ela quer que o cidadão participe, ela quer que o cidadão tenha a clareza do que está acontecendo, da forma que está acontecendo, e não tem nada a esconder. Então essa é a nossa missão aqui enquanto gestão, ser transparente com as pessoas, ser transparente com o cidadão paraibano, porque nós aqui estamos administrando, né, através da decisão popular, e precisamos prestar contas, e vai ser uma das marcas da nossa gestão: transparência, né, correção e clareza no gasto do dinheiro público.
Quando o senhor fala em prestar contas, o cidadão, com um simples clique, ele fica sabendo onde estão investidos os recursos públicos, né?
Esse é o propósito, né? Saber onde está sendo investido, saber quanto está sendo investido, aonde, como. Né? Muitas vezes a gente aqui no estado, por exemplo, uma obra que se inicia, ela pode às vezes parar, mas não é a falta do recurso público, é um problema que a empresa teve de dificuldade financeira e não continuou essa obra. E aí o estado tem que rescindir um contrato, fazer nova licitação, e esse portal ele traz também essa transparência do cidadão entender as razões de algo que aconteçam nesse sentido, em casos como esse, e tantas outras coisas, né? Ter muita clareza, esse é o nosso objetivo. Quem tem transparência mostra, né, o seu compromisso com a gestão e com as pessoas.
Qual o diferencial desse portal para o que já está em ativo, para que as pessoas entendam em casa?
Olha, são ferramentas que existem nele, onde a gente conseguiu unificar mais as informações nesse portal. A gente conseguiu melhorar ainda mais o seu uso, né, através inclusive de inteligência artificial, de outras ferramentas para aprimorar o que a gente já vinha fazendo, né? Tudo é um processo de atualização e de fortalecimento de ferramentas como essa.
60 minutos.
Bom, eu acho que iniciativas como portais da transparência são extremamente necessárias e importantes para que a população possa saber com o que é que os governos estão gastando o dinheiro que é pago pelos nossos impostos. O grande problema desses portais da transparência, eu espero que este resolva, é a dificuldade. Para você descobrir um dado, você abre tanta janela, tanta aba, vai em tanto menu e clica tantas vezes que no meio do caminho você desiste. Porque tão, né? A informação está lá, mas para você chegar na informação é uma luta. Eu espero que esse portal da transparência, eu ainda não mexi, mas eu espero que esse portal da transparência do Estado seja mais simples, né? e que responda de forma direta as perguntas dos cidadãos. Né? Quanto é que o Estado está gastando com saúde? Para que as coisas fiquem mais claras com relação aos gastos públicos. Parabéns pela iniciativa e pela intenção aí de facilitar esse acesso. 5h40 na Paraíba, 5 da tarde, 40 minutos. Quem falou também sobre esse novo portal da transparência foi o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano. Vamos ouvir o secretário da Fazenda sobre esse novo portal da transparência do governo do estado.
Tantíssimo, né? Mais uma vez, o respeito pelo cidadão, o respeito pelas contas públicas, o respeito pelo erário. Então, nós estamos investindo aí na transparência, deixando, digamos assim, o nosso portal cada vez mais de forma simples para que o cidadão possa colher os frutos, né, e saber onde é que está sendo investido os recursos públicos. Chama-se respeito ao cidadão, respeito ao erário, que é a bandeira aí do nosso governo, nosso governador Lucas, que ele quer zelar exatamente pelo erário, que esse dinheiro é o dinheiro do povo.
Qualquer cidadão pode entrar no portal e pesquisar, né?
Com certeza, qualquer cidadão pode entrar e pode pesquisar onde é que está sendo aplicado os recursos públicos.
Inclusive recebeu uma premiação, né?
Sim, a semana passada a Secretaria do Tesouro Nacional premiou mais uma vez a Paraíba com a nota A, que é a nota máxima, exatamente por essa transparência, por essa organização da gestão fiscal do governo da Paraíba.
O senhor diria que esse portal é o mais avançado dos últimos tempos?
Sem dúvida nenhuma. Posso até ressaltar aqui a participação e o trabalho feito pelo secretário Letácio, né, que está investindo. A gente chama que é o secretário high-tech, está investindo muito em tecnologia, em transparência, e isso fortalece mais ainda o nosso governo e a gestão fiscal.
Arapuã FM. Então tá aí o novo portal da transparência. Nessa solenidade, aí mudando um pouquinho de assunto, nossa reportagem perguntou ao governador Lucas Ribeiro sobre a questão das chuvas do fim de semana.
Foi.
Choveu muito, vários municípios foram atingidos, algumas comunidades aqui de João Pessoa também. O governador Lucas Ribeiro falou sobre as ações de auxílio às comunidades que foram afetadas. Vamos ver.
Nós tivemos um volume de chuvas semelhante àquele que tivemos no dia 1º de maio, né, quando as chuvas ali aconteceram naquele período. E a diferença foi que naquele período, 1º de maio, ela aconteceu de uma forma, digamos assim, imediata. E nesse último final de semana foi mais espaçado e por isso a gente teve a sensação de que foi menos danoso. Mas não foi. Né? Tivemos estragos em estradas, até mesmo estradas que a gente já tinha feito os reparos, né? Voltaram a acontecer. Estradas que a gente estava ainda concluindo a PB032 para Pedras de Fogo, que está demandando um serviço mais complexo. A chuva atrapalhou esse serviço que já está em execução. Tivemos o rompimento de uma barragem particular, que todo mundo viu as cenas ali na BR-101, e foi o nosso governo que foi lá e a pedido da Polícia Rodoviária Federal, fez toda a limpeza da BR-101, né? Nós fizemos. Acompanhamos também algumas situações aqui em João Pessoa, especialmente dando assistência na área de assistência social para famílias, para pessoas que precisavam, né, de mantimentos nesse momento. Tivemos em Santa Rita algumas famílias que precisaram, já na noite, na madrugada, serem desalojadas, realocadas, né, retiramos os seus pertences de suas casas, né, na noite e durante a madrugada também, juntamente com a Prefeitura Municipal e todas as equipes de governo, bombeiros, militar, polícia militar, dando todo o apoio lá, e por isso não tivemos nenhum agravante, mas as chuvas foram tão complexas como naquele período. E a gente ainda vê, né, a permanência dela, estamos em total atenção, monitorando, e todas as equipes de governo temos uma força-tarefa hoje permanente, né, e que será permanente. A gente viu, está mais provado que esses eventos não serão pontuais, né, não serão algo que aconteceu esse ano e não vai acontecer mais. A gente tem a expectativa de que seja algo constante, corriqueiro, que a gente vai viver pelas mudanças climáticas que o mundo tem vivido. Agora cabe a nós tomarmos medidas preventivas, cuidar de desassorear, fazer dragagem em rios para prevenir, para mitigar os efeitos de chuvas como essas. E essa é uma das pautas que nós também estamos tratando, porque não dizem respeito a ações imediatas para resolver o problema. São ações a longo prazo que nosso governo também está realizando e planejando a execução delas.
60 minutos.
É isso. É importante essa ação do governo para dar assistência às pessoas que precisam. Muita gente
é porque pro gestor o importante é a ação.
É a ação.
Não pode demorar numa situação como essa, quando as águas chegam, quando acontecem os problemas, tem que resolver o problema, né, para não deixar as pessoas numa situação extremamente delicada.
E sem pressa. 5h46 na Paraíba, vamos dar um girinho policial rapidamente. Em Campina Grande, um homem foi preso em flagrante suspeito de invadir a residência da ex-companheira após não aceitar o fim do relacionamento. Mais um. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito quebrou o cadeado do portão para ter acesso ao imóvel. A vítima acionou a polícia, que realizou a prisão e conduziu o homem à delegacia da mulher lá de Campina. Segundo a PM, durante o atendimento à ocorrência, o suspeito chegou a retornar ao local e foi novamente detido pelos policiais. Ele continua preso, vai passar por audiência de custódia para pensar um pouquinho. E o caso vai ser investigado como violência doméstica e invasão de domicílio. Deve ter passado já por audiência de custódia, deve continuar preso para passar um tempinho pensando na vida, pensando na bobagem que fez e para entender que quando acabou, acabou, procura outra e tá tudo certo, eu acho, com isso.
É verdade, um elemento desse, ele não tem condições de estar no meio da sociedade.
Não tem condições. 5h46, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Guardião Digital 13, com o objetivo de reprimir armazenamento de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil. A ação foi realizada em João Pessoa e resultou na prisão em flagrante de uma pessoa suspeita de armazenar material com exploração sexual de crianças. A operação consistiu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Estadual da Paraíba, além da determinação judicial da quebra do sigilo telemático do investigado. A ação integra um conjunto de medidas estratégicas de repressão a crimes que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, de acordo com o princípio da proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tá aí, mais um. Esse foi preso em flagrante aqui em João Pessoa, Operação Guardião Digital 13, contra o armazenamento de imagens e vídeos de conteúdo de abuso sexual infantil. Quero saber que graça tem um camarada desse armazenar esse tipo de material, sinceramente falando.
Olha,
e tem uma outra operação, né?
A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Alagoa Grande, vinculada à 8ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, deflagrou hoje a Operação Mestre das Armas, destinadas ao combate de comércio clandestino de armas de fogo, munições, lá no município de Alagoa Grande. O alvo da operação mantinha um ponto de comercialização ilegal de armamentos dentro de um box localizado no mercado público da cidade. O estabelecimento já vinha sendo monitorado pelas equipes de policiais e, diante da suspeição que o local funcionava como base para compra e venda de armas no local. Durante a ação, o investigado, surpreendido pelos policiais civis, no momento de que foi realizada a prisão, estava comercializando armas no local. Foi apreendido e um verdadeiro arsenal no local, viu, Cacá? Composto de armas de fogo, de diversos calibres, munições, insumos destinados à recarga. Ao todo foram apreendidos 3 revólveres, sendo 2 calibre 38, 1 calibre 32, 2 pistolas, sendo uma Beretta calibre 6.35 e uma Walther calibre 7.65, além de 284 munições de diversos calibres, incluindo 12, 22, 38, 28 e 36. Também foram recolhidos 19 sacos de chumbo, 50 potes de 17 sacos contendo pólvora, além da quantia de R$11.300.
Minha nossa senhora!
Será que dava lucro?
Agora, atenção, Paraíba!
Eita!
Arapuã FM.
Polícia Civil da Paraíba deflagrou hoje uma operação chamada A Estiva.
Isso.
Para cumprir um mandado de prisão preventiva contra um dos principais líderes da organização criminosa Nova Al-Qaeda, com atuação em Campina Grande e no Curimataú paraibano. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com apoio do Grupo de Operações Especiais da Unitelpol e da Polícia Civil de Pernambuco. Segundo as investigações, o alvo da operação, conhecido como Lourinho, 42 anos, foi localizado e capturado no município de Palmares, em Pernambuco. Palmares é a terra do nosso querido Siqueira Júnior.
É.
Ele
reagiu, né?
Ele é de lá. Simultaneamente foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Durante as diligências em Pernambuco, foram apreendidas armas de fogo e munições atribuídas ao investigado. Segundo a Polícia Civil, o homem é apontado como responsável por diversos crimes, entre eles triplo homicídio, tráfico de drogas, uso de documento falso, ataques a instituições financeiras e lideranças de organização criminosa. O investigado também possui histórico de resgates em 2 unidades prisionais nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Ainda, segundo a polícia, no momento do cumprimento do mandado de prisão, o investigado reagiu à abordagem, sendo necessário o uso proporcional da força para conter a agressão. Após a intervenção, ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil informou que a Operação A Estiva faz parte das ações integradas de enfrentamento às organizações criminosas violentas e reforça o trabalho conjunto das Polícias Civis da Paraíba e de Pernambuco no combate ao crime organizado. Na cadeia, um dos líderes de uma das facções criminosas aqui da Paraíba.
E agora pela manhã, um homem foi executado no centro de Pedras de Fogo. Ele sofreu centenas de tiros, aliás, dezenas de tiros, perdão, e foi executado em plena via pública. Viu? Um homem identificado como galego.
Que beira a quantidade de tiros.
Quase 100 tiros, 100, né? 100 tiros disparados.
Rapaz, tá raiva, vou matar o cara com quase 100 tiros.
Exatamente.
Misericórdia. 5h51 na Paraíba, 5 da tarde, 51 minutos. Olha, foi inaugurada uma em Guarabira. Guarabira agora na vanguarda, podemos dizer assim, da indústria paraibana, porque foi inaugurada em Guarabira uma fábrica de motos elétricas. O empresário Deda Claudino falou com a gente.
Elétrica é um dos produtos no qual o Grupo Centro aposta muito e está fazendo esse primeiro investimento nessa fábrica. Inclusive, hoje nós estamos aqui na cidade de Guarabira sendo acompanhada por um fabricante chinês, a Tailin, a terceira maior fábrica de China, da China, que é a Tailin, está aqui prestigiando esse evento. Então, Guarabira hoje está de parabéns por receber um evento dessa magnitude.
Arapuã FM.
Senador Efraim Filho também esteve presente no lançamento dessa fábrica e falou com a nossa equipe. Vamos lá.
Paraíba empreendedora, é isso que a gente luta, batalha. Um Brasil, né, que encarou aí uma reforma tributária, pensando exatamente em ser mais simples, mais barato, menos burocrático, valorizar quem produz. Então, Deda faz aqui um evento em Guarabira, a inauguração de uma fábrica de motos, que é um orgulho para Paraíba e para o Brasil. Guarabira hoje é uma vitrine, né, com motos elétricas. Eu acho que a Paraíba está nessa pegada da inovação, da vanguarda, e é isso que eu quero, né, ajudar a Deda a tornar realidade. Para quem empreender, para quem produzir, uma Paraíba mais simples, mais rápida e mais barata.
60 minutos.
Poxa, foi você que acompanhou, né, lá a inauguração, né? Você esteve lá, né?
Eu acompanhei, inclusive, o empresário que é de Guarabira, inclusive ele é da zona rural de Guarabira. Saiu da cidade, cresceu, além desse empreendimento, ele tem vários outros empreendimentos e trouxe para Guarabira essa fábrica de montagem. Nós somos lá, acompanhamos de perto e é um incentivo muito grande, porque você sabe que Guarabira hoje já tem uma das fábricas que hoje fornece todo o fardamento da Marinha, Exército, Aeronáutica e Força Nacional.
Vem de lá.
É Guarabira.
Você fez menção ao empresário João Rafael.
João Rafael, que é dono das rádios Cultura e Rural de Guarabira. Então, já é um polo importante, né? Guarabira tem, e é também o Nildo da Guarabo, a equipe, o Grupo Bom Tudo, né, da região lá de Guarabira, que é Nildo da Guarabo. Então, são três grandes empresas que chegam na região do Brejo Paraibano para crescer ainda mais e gerar emprego e renda. Isso é importante.
São 5 da tarde, 54 minutos da Paraíba, 5h54. Antes da gente ir para o intervalo, só para finalizar essa primeira hora, concursados da Prefeitura de João Pessoa, que integram o cadastro de reserva, realizaram hoje pela manhã um protesto em frente ao Centro Administrativo Municipal, cobrando a convocação por parte do prefeito Léo Bezerra. Um grupo participou do concurso da área da educação realizado em 2025, isso concurso do ano passado. Os manifestantes alegam que há necessidade de mais convocações e citam uma decisão da Justiça da Paraíba que teria proibido a Prefeitura de realizar novas contratações consideradas irregulares de prestadores de serviço para funções na gestão pública, o que, segundo eles, reforçaria a obrigatoriedade de nomeação dos aprovados. Em nota, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa informou que a Prefeitura tem realizado chamamentos dentro do cadastro de reserva, conforme a necessidade da rede municipal. A gestão destacou ainda que na última sexta-feira foi publicada a nomeação de mais 97 candidatos para vagas remanescentes. A pasta ressaltou também que todas as etapas legais foram cumpridas, desde a realização do concurso até a convocação dos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, e que as nomeações seguem sendo feitas de forma gradual, conforme a demanda do município. 5h55, a gente vai para o intervalo muito rapidinho e na volta tem o tirinete da política, Washington Luiz.
Tem muito que se conversar, viu?
Olha, era depois de São João, agora é só depois da Copa, a definição da montagem da chapa governista. Falta definir o vice e os suplentes ao Senado. Era depois de São João, agora é depois da Copa.
É porque não aguardar.
Quem esteve hoje aqui também no Sistema Arapuã foi um velho conhecido nosso, Samuca Duarte. Samuca, que é pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo PSD, fechou, deu a chapa todinha dele em quem ele vai votar nas eleições e explica o motivo de cada uma dessas escolhas. A gente vai tratar sobre isso também. E ainda... tem mais falas do vereador Dinho Dausley. Ele comentou a migração de vereadores da base para a oposição.
Ele disse que o Estado encanta. O canto da sereia é o Estado.
É o Estado, né?
Aí ele foi perguntado, mas e a prefeitura não? Ele disse, querido.
E teve querido. Mais um prefeito que pulou a cerca do outro lado. O nome e o município e as outras informações a gente traz já depois do intervalo nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h57.
Não desliga o raio daí, Bastinho, que a gente volta já.
60 minutos. 60 minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Brasil! Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema.
Sistema Arapuã de Comunicação.
Todos os dias, a partir de 1:30 PM, tem Rede Verdade comigo, Cacá Barbosa. Entrevistas exclusivas, os bastidores das decisões políticas da Paraíba e do Brasil e as análises dos principais fatos que estão na agenda da Justiça. Informação, opinião e debate com quem entende do assunto. Rede Verdade, a partir de 1:30 PM, eu espero você.
TV Arapuã, a TV da gente.
Atenção, João Pessoa, atenção, Paraíba. A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.